Vamos para a informação com o Vítor Blenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Vítor, boa tarde.
Olá, boa tarde. Financiamentos para a recuperação de habitações em Tomar já não deverão ser do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, mas do Portugal 2020. O município de Tomar aprova a criação do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes. Presidente da Junta de Freguesia Urbana, Tomar, reage a afirmações nas redes sociais sobre a falta de limpeza de valetas na freguesia.
A Escola Equestre Vítor Rodrigues e a Cáritas têm para si um maravilhoso espetáculo de luz e cor em que o cavalo é a sua estrela principal. Não perca no dia 2 de setembro às 21 horas na Praça de Torres José Salvador em Tomar esta fantástica gala solidária com a participação especial de Emanuel Soares. Pode levantar o seu ingresso nas lojas de Giovanni e em muitos outros locais da cidade de Tomar. Para mais informações ligue 967-480-315. Esperamos por si. Caridade é compaixão por todos. Caritas.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, durante a tarde aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior com possibilidade e ocorrência de aguaceiros, vento fraco e subida da temperatura máxima. Previstos estão então 29 graus para o Porto, 30 para a Guarda e Leiria, 32 para Coimbra, Lisboa e Faro, 35 para Castelo Branco, 36 para Évora e Santarém e 37 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Foram abordados na reunião de Câmara desta segunda-feira alguns processos de reabilitação de habitações no Centro Histórico de Tomar, nomeadamente de uma habitação na rua Pé da Costa de Cima e outra na rua Gilavô, que depois de se ter tornado evidente que o IRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, não daria sequência ao financiamento desses projetos, a par de outros, a autarquia optou por candidatar os mesmos a fundos comunitários. Disse mesmo dava então conta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que anunciou também a realização em Tomar, no decorrer do mês de setembro, de uma sessão a promover pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana sobre financiamentos para a reabilitação de imóveis.
Está a decorrer o prazo para a empreitada, portanto está na plataforma da contratação pública, a empreitada para a recuperação da casa na rua do Pé da Costa de Cima,
de cima.
Está a ser finalizado o caderno de encargos para a Gilavô. Pronto, e a seguir depois irá para a empreitada. Não sei se recordam, na altura, nós até foi à Assembleia Municipal podermos aderir ao programa do IRU reabilitar para arrendar. Entretanto, com estas duas casas, mais seis habitações no bairro 1 de Maio. Depois o processo andou para trás e para a frente, aquilo até tinha associado um empréstimo com o BEI, o IRU nunca mais despachou as coisas, aliás, eu e o vereador Hugo tivemos uma reunião no IRU em junho para saber desta... Do andamento e, portanto, aquilo está parado e nós, quando fizemos o PEDU, colocámos estas habitações e, portanto, elas vão ser objeto, esperemos nós, de financiamento pelo Portugal 2020. Portanto, neste momento está a decorrer a empreitada, dizer que os valores de empreitada para esta da Rua do Pé da Costa são 80 mil euros mais IVA e pronto, está ainda na fase de recepcionarmos propostas. Nós estamos na questão do reabilitar para arrendar, que tem a ver também com os proprietários privados. Nós estamos a, será durante o mês de setembro, fazer uma sessão pública em Tomar. O IRU solicitou-nos que pudesse ser em Tomar para todos os proprietários privados, para explicar aos proprietários quais as vantagens e os programas que existem para reabilitar, para arrendar. E, portanto, assim que acordarmos a data com o IRU, Tornaremos público, a sessão será aqui na Câmara, onde o Iru vem apresentar e esperemos que os proprietários possam aderir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar vai ter um centro local de apoio à integração de migrantes. A iniciativa pretende promover e dinamizar o acolhimento, a integração, a participação e formação profissional cívica dos imigrantes e seus descendentes. A minuta de protocolo a estabelecer com o Alto Comissariado para as Migrações foi aprovada por unanimidade na reunião da Câmara Municipal de Tomar, realizada nesta segunda-feira. O município vai assim disponibilizar um espaço para o funcionamento do centro, bem como técnicos para prestar serviço nas instalações, garantindo o desempenho das funções de acolhimento, informação e apoio aos cidadãos imigrantes. Por sua vez, o Alto Comissariado responsabiliza-se por assegurar a formação inicial e contínua desses técnicos, disponibilizar informação sobre regras gerais de atendimento, respostas padronizadas, folhetos informativos e outros materiais, bem como disponibilizar o acesso a uma base de dados de registro diário de atendimentos comum a toda a rede Claim. Será criada uma comissão de acompanhamento, constituída por um representante de cada uma das partes, à qual irá competir acompanhar o funcionamento do serviço de acolhimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Presidente da Junta de Freguesia Urbana de Tomar veio a público, aos microfones da Hertz, reagir a afirmações que circulam nas redes sociais e que dão conta da falta de limpeza de valetas na área da sua freguesia. Augusto Barros, que respondeu também a acusações da vereadora do PSD, Beatriz Schultz, de falta de limpeza, feitas à Junta numa recente reunião de Câmara sobre as valetas na Estrada Nacional 110, aproveitava para esclarecer que, neste caso concreto, a responsabilidade é das Estradas de Portugal.
Ora, nós, a Junta, nesse ponto, não temos responsabilidade alguma, só temos responsabilidade de chamar a atenção das entidades, que é o que tem feito. Falar em Valdonas. Valdonas, já limpámos as valetas de Valdonas, da estrada que vai ligar a estrada do Carril, à Ponte do Carril, já limpámos ambas duas vezes este ano. Tem uma pequena erva no fundo, que não é nada, é insignificante, mas pronto, há dias falaram nessa. Verifiquei que não há razão para falar. Nas outras zonas temos estado a atuar, tudo que é infraestruturas da Junta, que pertence à Junta de Freguesia, nós temos estado a atuar e continuamos no terreno, em áreas todas que a gente vê que há perigo, isso temos estado a atuar. Mas aquelas que são as nacionais, em que eu já abordei o técnico, o Sr. Bueno da Silva, que é o responsável pela área centro, para que se tivesse uma limpeza, eu sei que ele há dias falou que estava com medo de fazer a intervenção com o empreiteiro, porque com este dia de sol em que o calor era muito, e o empreiteiro é aquelas máquinas que vêm de pessoas, mas que pode fazer uma faísca e que de facto pode dar origem a um incêndio. Epá, não sei se é ou não a razão porque não limpam. O certo é que desde a rotunda de Santa Cita ou daquela que vai para o Cachorro Moda até a Tomar, é uma vergonha que a Estrada Nacional 110 está. Não é à falta de o apertar por ofícios que posso mostrar, e nós temos chamado a atenção, em cima da atenção, para o perigo de sinais que estão tapados com canas e mato, constantemente se passar de uma ponta à ponta, é a vergonha número um. Há pessoas que querem passar na berma, não têm de ir para o Alcatrão. Epá, há pessoas que estão acima de nós e que devem ter responsabilidade e que não atuam. Ora, este ponto não pode atuar e não pode vir para cima da Junta de Freguesia, porque são casos que a Junta não se tem calado, mas não pode fazer esse serviço. Portanto, é bom que as pessoas, quando atiram notícias para o ar, através desses órgãos encapotados, que de facto saibam aquilo que dizem e a quem devem atirar as responsabilidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hoje, 1 de setembro, entra em funcionamento pleno, espera-se o encaminhamento dos doentes urgentes de Ourém para o Hospital de Leiria, na linha das medidas avançadas pelo Ministro da Saúde e anunciadas por ocasião de uma sua visita ao município de Ourém. O encaminhamento de doentes era feito para a Unidade de Saúde de Abrantes, medida que termina assim no início deste mês, devendo o Serviço de Encaminhamento de Doentes Urgentes passar a optar novas diretrizes, que farão então do Hospital de Leiria o Hospital Referência para os doentes de Ourém. A medida anunciada, entretanto, também pelo Presidente da Câmara Municipal, Paulo Fonseca, coloca um ponto final naquilo que era, de acordo com o município ouriense, a disparidade de procedimentos que colocavam sérias dificuldades aos doentes residentes no concelho de Orém, nomeadamente devido à distância que separa este município da Unidade de Saúde Abrantina, inserida no Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
A ADIRNE, Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, vai promover, em parceria com o município de Torres Novas, hoje ao final da tarde, no auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas, uma sessão de divulgação dos apoios disponíveis no âmbito do chamado Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, abordagem líder no Ribatejo Norte. Como disse a ERTS o coordenador local da ADIRNE, Jorge Rodrigues, trata-se da divulgação dos apoios financeiros para o desenvolvimento de projetos de pequena dimensão agrícola e apoio à transformação de produtos agropecuários. As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 27, depois de 2 anos de espera.
Há mais de 2 anos que não aprovamos candidaturas da chamada abordagem líder, mas finalmente temos o agora denominado DLDC, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, a funcionar. Vamos ter ações de esclarecimento das primeiras ações que já estão operacionais, já temos as candidaturas abertas até o final de setembro, que é o apoio aos pequenos investimentos agrícolas e é o apoio à transformação e comercialização de produtos agropecuários. São apenas estas duas medidas que estão para já abertas, as candidaturas. Vamos prever ainda este ano a abertura das restantes, mas aguardamos as portarias das informações. No dia 1 de setembro, vamos ter uma das ações de divulgação em Torres Novas para informar os potenciais promotores dos apoios disponíveis, mas iremos realizar ações por todos os concelhos da nossa zona de intervenção. O foco destas duas ações são os pequenos investimentos agrícolas, portanto, ações destinadas a agricultores, agricultores que não tenham recebido mais que 5 mil euros de apoios comunitários, não tenham um volume de negócios de superior a 50 mil euros, e também pequenos investimentos que não excedam os 40 mil euros. Portanto, são pequenos projetos de apoio, pequenos investimentos agrícolas, tal como o nome indica. Temos também depois o apoio à transformação e comercialização dos produtos agrícolas. Neste caso, os investimentos destinam-se a qualquer beneficiário que queira fazer unidades dessas e investimentos até 200 mil euros. São estas ações cobertas de momento.
Nesta realização, no âmbito da apresentação destes projetos de candidatura, a ADIRNE vai também recordar os seus 25 anos de atividade e assinar um protocolo com a Caixa de Crédito Agrícola.
No dia 1 de setembro vamos aproveitar o momento da divulgação para assinalar os 25 anos da ADIRNE. A ADIRNE foi constituída em setembro, 3 de setembro, já há 25 anos atrás. Vamos fazer um pequeno apontamento desse efeméride, assinalar num momento mais formal a existência da ADIRNE e tentar lembrar o trajeto que já vem há bastantes anos, que já permitiu apoiar muitas empresas, muitos empresários, formar muitas pessoas, trabalhar com muita gente neste território, criar muitos postos de trabalho, e vamos tentar lembrar nesse dia 1, nessa sessão, este momento. Vamos aproveitar também para assinar um protocolo de colaboração com a Caixa Agrícola de Ribatejo Norte, um dos associados que está connosco desde o início, precisamente para facilitar o acesso à componente própria que todos os beneficiários têm que ter. E, portanto, temos um banco que privilegia este tipo de investimentos connosco, que também será um momento importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras de remodelação e ampliação da Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal tiveram início nesta quarta-feira, 31 de agosto, após o término do concurso público lançado pelo município de Vila de Rei. A empreitada foi adjudicada à empresa Alvap, Construções e Obras Públicas Limitadas, por um preço superior a 553 mil euros, obras que têm um prazo de execução de 240 dias. Entre os trabalhos a efetuar encontram-se a construção de 6 novas salas de aula e de um pavilhão exterior coberto, a remoção de todas as estruturas em fibra ou cimento e a colocação de novas em material ecologicamente mais limpo, a instalação de um elevador melhor para pessoas com mobilidade reduzida e ainda a execução de arranjos exteriores com a inclusão de uma pista de manutenção com um total de 10 estações. O presidente do município de Vila de Rei, Ricardo Aires, reafirmava na altura que esta é uma forte aposta do município, a área da educação, uma vez mais comprovada com a realização destas obras de ampliação e remodelação da escola, que irão assim criar condições para que as crianças e jovens do concelho possam desenvolver da melhor forma todas as suas aptidões com vista ao seu melhor desenvolvimento e sucesso escolar.
Rádio F, a primeira a informar.
Começa nesta quinta-feira o Encontro Internacional de Piano a realizar na Vila de Sardual. Esta é uma iniciativa que vai decorrer no Centro Cultural Gil Vicente, contando com a participação de dezenas de jovens pianistas, portugueses e estrangeiros, a que assim se vão dividir pela participação entre aulas de piano e também concertos com aquele instrumento. O evento prolonga-se por toda uma semana e envolve então pianistas dos 8 aos 18 anos de idade. Miguel Borges, o Presidente da Câmara do Sardual, recorda que a iniciativa resulta também da assinatura já este ano de um protocolo com uma conhecida Academia de Música que permitiu ao município tornar mais regular este género de eventos no concelho sardualense.
Protocolamos estas iniciativas que têm sido pontuais, de forma a regularizá-las, passam a ser com uma regularidade maior e também com a construção deste Festival Internacional de Piano. Porquê para estes jovens? Porquê neste escalão? Porque precisamente em Coimbra há também um Festival Internacional, um Encontro Internacional de Piano para adultos e que, recordo que, também na altura em que foi assinado o protocolo, foi precisamente no Sardual o concerto dos laureados deste encontro internacional em Coimbra, onde tivemos no nosso centro cultural grandes jovens, grandes nomes, claro que não nestes escalões já de uma idade superior, em que fizeram grandes interpretações da música para piano, tocaram as grandes obras, as grandes peças. Houve quem dissesse que nessa altura, Sardual, estando no Centro Cultural do Gil Vicente, quem fechasse os olhos poder-se imaginar em Tóquio, poder-se imaginar em Paris, em Nova Iorque, em Londres, poder-se imaginar em qualquer grande centro musical. E é isto que vai acontecer também em setembro. O que vai acontecer em setembro é a outro nível, a um nível até mais baixo, ou seja, a partir dos 18 anos, como disse, entre os 8 e os 18 anos, vamos ter esta competição saudável entre pianistas vindos de todo o mundo, com prémios para os diferentes escalões, e posso dizer para os escalões, dois dos prémios serão, por exemplo, uma bolsa de estudo em Salzburg, a capital mundial, chamemos assim, da música para piano, onde passaram grandes nomes que hoje fazem parte da história da música. Com base neste protocolo que foi feito com a Academia aqui ali da Linha, é que construímos este Encontro Internacional de Piano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alvaiázar está a proceder à reabilitação e à melhoria das condições dos diversos parques infantis existentes no concelho de Alvaiázar, uma prioridade para a autarquia neste momento. A intervenção vai ser levada a cabo em 6 parques infantis, nas freguesias de Almoster, Alvaiázar e Maçãs de Dona Maria, num investimento que, de acordo com uma informação veiculada pelo município, ascende a mais de 29 mil euros. As ações passam não só pela requalificação e manutenção de equipamentos já instalados, mas também pela localização de equipamentos que se encontravam nas escolas básicas do concelho, escolas que encerraram após a entrada em funcionamento do Centro Escolar de Alvaiázar. Não foram, por isso, adquiridos novos equipamentos no âmbito deste processo, sendo que o município de Alvaiázar optou por racionalizar os existentes, rentabilizando assim os recursos da autarquia, sem descurar, naturalmente, o cumprimento da legislação em vigor que estabelece um conjunto de normas relativas a estes espaços e relativas à sua utilização. E assim terminamos. Vamos então ficar por aqui. A informação local e regional regressa à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.